Programa Ponto de Vista.
Chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar, diz rapaziada.
Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar.
Muito bem, retornamos com o programa Ponto de Vista. O Pedro Petelin, dentre outras pessoas que eu vou citar depois, está acompanhando, e ele diz, olha, quero informar que eu não sou igual aos outros homens, viu? Eu ajudo em casa também. Igual o José, né? Exato. Então, mandar um abraço também para Fabrícia Costa, Maiara Campos, Fabiane Vieira, Rafael Silva, Nina Santos, Andréia, o João, o Diácono Alceu, a Amanda, o Carlos, a Cristina, o Denis, a Érica e tantas outras pessoas que estão nos acompanhando. Nós estamos falando hoje sobre o Dia da Mulher e temos bastante pessoas aqui falando conosco, mulheres, só eu e o Elton, né? Somos benditos entre as mulheres hoje, graças a Deus. A senhora, a dona Edith, né, que é conselheira ali do, na aldeia indígena, dona Edith, nós estávamos falando aqui da questão da fronteira com o Paraná, né? E a senhora lembrou aqui no intervalo que também lá dentro da aldeia existe isso, essa questão. E eu lembro que uma rede de televisão, há uns 4 anos atrás, inclusive, trouxe um programa com uns 10 minutos falando sobre essa questão do aliciamento de meninas na aldeia indígena, né? Uhum. Como é que acontece isso aqui? Isso é bastante frequente lá?
Isso agora isso aí está virando até normal. Porque a gente está vendo dia após dia acontecer isso, né?
Sim.
E a gente, e como hoje, né, que é o Dia Internacional das Mulheres, eu vou parabenizar minhas companheiras que estão aqui pelas lutas. São as mulheres guerreiras, as mulheres que enfrentam mesmo, e nós estamos aqui, né, unindo as nossas forças a favor das outras mulheres, né? Seja indígena, seja as negras, seja as brancas, nós estamos aqui para defender as mulheres, né? E também dizer que no dia de hoje não é só os maridos entregar as flores ou mesmo um cartão de crédito. Não, nós queremos do respeito.
Vai comprar depois.
Nós queremos do respeito, porque o respeito está acima de todas as coisas, né? Então eu parabenizo vocês, mulheres. Seja essa mulher guerreira sempre.
Inês, voltando a essa questão aqui, de fato, nós falamos da exploração sexual como uma questão de consumo, né?
Sim.
E também o Dia Internacional da Mulher pode ser também fruto de exploração quando a gente olha só a partir do comércio, né? Como é que vocês encaram isso? Porque se brincar, hoje as floriculturas vão vender todas as rosas.
Com certeza.
Né? Vocês vão ser tapeadas, não é isso?
O comércio... O comércio e as redes
a Virgínia sociais... disse que não, né, Virgínia? Vou mandar uma rosa para você, Virgínia.
Então, é claro que toda mulher gosta de ganhar flores, de ser lembrada, né? Isso
claro.
Pode ser feito, inclusive,
mas pode ser
em qualquer
amanhã
outra
também,
data.
Né?
Exatamente. Mas é que o comércio e as redes sociais acabam voltando as atenções para esse lado, né? Do comércio, do consumismo. E, às vezes, a gente acaba se esquecendo, então, do principal. O Dia da Mulher é um dia de luta, é um dia para relembrar toda a luta da mulher, né, no decorrer dos tempos, as conquistas que tivemos até aqui, e lutar por mais direitos. Queremos ganhar flores, sim, mas não necessariamente nesse dia. Esse dia não é um dia de ganhar presente, não é esse o intuito do Dia da Mulher. Eu penso que aquelas mulheres que queimaram seus sutiãs e que lutaram pelos primeiros direitos da mulher há tempos atrás, ficariam indignadas em saber que hoje as campanhas são pelas flores, pelos presentes às mulheres, né? Eu até brinco com meu marido, eu não preciso de flores, nem no Dia das Mulheres e nem em outro dia qualquer. Eu preciso do respeito, do companheirismo, e é isso que eu tenho dele. Se as flores vierem ocasionalmente, serão muito bem-vindas.
Pode vir hoje também, não tem problema, né?
Até pode, mas isso não é o principal.
Exato.
Porque as flores sem o respeito, de nada vale. Eu estava até aqui no intervalo dando uma olhadinha no Face, agora a gente está meio viciada nas redes sociais, e a nossa amiga e também guerreira Odila Lang, ela postou justamente isso, ela falava justamente sobre o comércio. Ela está indignada porque a luta continua, a violência doméstica é recorrente, continua acontecendo em nossos lares. E muitas vezes, o próprio agressor, aquele marido que desrespeita, que violenta os direitos da mulher, que agride a mulher com palavras, às vezes até com agressões físicas, no Dia da Mulher, como se tivesse tudo muito certo, muito bem, manda flores para essa mulher. Como se isso fosse apagar todo o desrespeito, toda essa violência contra ela. Então, até queria mandar um abraço para nossa amiga, nossa guerreira, Odila, que muito luta também pelos direitos da mulher, e dizer que nós, né, como lutadoras por nossos direitos, pelo direito da mulher, não podemos deixar que as coisas se invertam, que se esqueça do principal objetivo do Dia da Mulher, e que tudo acabe em pizza ou em flores.
Muito bem. Antes de passar a palavra para a Lourdes, eu gostaria de mandar um abraço para a Mônica de Lúcia. Ela postou aqui, né, que posso comemorar o Dia da Mulher, porque esses três padres são meus amigos, tomara que não seja só por isso, viu? E ajudam-me a endireitar os meus passos, nos passos daquele que me abalou, abala e abalará sempre, Jesus Cristo. Ela postou a minha foto do Padre Leão e do Padre Alex. Obrigado, hein? Que bom. Lembrando, hoje nós temos uma missa em ação de graças, viu? Na catedral, o bispo fez questão de celebrar hoje também pelo Dia da Mulher, tá bom? Vocês já estão convidadas, não só hoje, todos os dias, viu? E uma nota de falecimento, aproveito aqui para que eu não esqueça, faleceu ontem o senhor Nilo José, que está sendo velado na capela Pax em Carapó, acho que ele é cunhado do Disso. Ontem também, eu estava voltando de uma visita à noite, ali na nossa esquina da catedral, infelizmente um jovem de 24 anos, né? Que eu não me lembro o nome agora, na hora deu para ver o documento, mas agora não me lembro o nome, sofreu um acidente e morreu de imediato, né? Era filho único. Nós estamos rezando pelos seus pais, porque sabemos que esta noite e certamente as próximas noites não serão fáceis para esses pais. Vamos voltar, Lourdes, em relação a essa questão, tocando ainda nessa questão do Dia da Mulher, como é que a gente pode comemorar mesmo o Dia da Mulher, né?
Para não ser tão repetitiva, mas é sempre assim, buscando o respeito. E dizer ainda, comemorar, você homem que está me ouvindo agora, preste atenção, nós não queremos muitas coisas. Não precisa, como a dona Edith disse, não precisamos às vezes do seu cartão, até porque hoje somos profissionais também, muitas, né? A maioria quase das mulheres são.
E o banco faz o cartão rapidinho para vocês. Faz. Viu?
Mas o que precisamos. Para vocês gastarem. O que precisamos é do companheirismo, realmente. É naquela hora, se o filho está doente, você ser compreensivo com aquela mulher. De repente você quer o abraço, você quer o beijo, e ela está preocupada com o filho. Então, que você seja solidário também, porque é o filho seu também que está ali doente. Essa é uma questão que eu vejo muitas vezes das mulheres reclamarem. Muitas mulheres, é uma questão que traz aqui, padre, após darem à luz aos seus filhos, que passa por todo esse período ali, às vezes não tem a compreensão do homem. E às vezes por conta daquela coisa linda que veio o filho, passado um pouco, vivenciam experiências, como a gente faz o trabalho voluntário na igreja, então a gente ouve muito, e conversando com o casal, falou, depois que nasceu o filho, esfriou, acabou. Então, homens, a mulher tem um processo psicológico, físico que ela tem que passar. E ela está deu o que é de melhor para você, que é o filho. Então, acho que é uma questão dessa que a gente tem que ver. Então, o companheirismo. E veja bem, vão pensar de repente, não são mulheres guerreiras que trabalham, não são feministas de jeito nenhum. Não queremos perder a nossa feminilidade, pelo contrário, até mais, mas queremos ser respeitadas como mulher, como profissional. E dentro da nossa categoria, padre, como eu atuo num sindicato, às vezes por ser mulher, às vezes é vista como baderneira, né, Virgínia? Às vezes vê, às vezes veja agressivas, no entanto, às vezes por buscar direito, e muitas vezes incompreendida, como a dona Judite falou. Por que está se intrometendo? Não nos intrometemos, mas vamos em busca de direitos que vai fazer uma sociedade melhor. Então a mulher hoje quer comemorar seu dia, tendo o seu respeito, a sua atenção, o seu carinho e, acima de tudo, a valorização.
Muito bem, a Rosângela Simbro já ia mandar um abraço, ela acabou de mandar uma mensagem. Parabeniza todas as mulheres, de todas as raças, cores e nações, unidas venceremos. Nós temos que nos valorizarmos, impondo respeito, nos amando, por primeiro, né? Um abraço, Rosângela. Rosângela sempre participa conosco aqui no nosso programa, sempre atenta, né? E queria voltar à Virgínia, depois à Inês. Nós tivemos, né, o movimento feminista em um período assim bastante forte, né, que ajudou bastante. E, por outro lado, tem a questão machista, né? Como é que a gente pode chegar a um consenso, mas não um consenso dos conchavos, né? Porque conchavo é coisa que não presta. Mas como chegar a um consenso para ir acabando essa questão? Será que a gente precisa ter um movimento machista, um feminista para ficar brigando? Você não tinha um outro jeito da gente resolver esta situação? Quer dizer, num dado momento foi importante, né? Porque a mulher precisava de uma certa organização, né? Mas como é que vocês acompanham hoje esta questão desses movimentos? Porque eu estava na Alemanha em 2005 e tinha uma apresentadora, meu alemão é bem fraquinho, mas tinha alguém traduzindo, né? De repente era uma apresentadora tipo a Fátima Bernardes, de um jornal importante, ela disse assim: enjoei de ficar na linha do movimento feminista, que me fez casar 3 vezes porque me impôs isso aqui. Que me fez não ter tantos, eu queria ter 5 filhos, não pude porque tinha que fazer isso e aquilo. E eu fiquei impressionado, depois daquilo ali, eu fiquei assim impressionado, né, com a situação daquela mulher, que pode ser o grito talvez de outras, né? Então nós temos esses dois movimentos que brigam entre si, e você sabe que a gente começa a perguntar, há necessidade disso aqui? Não teria um outro jeito, na visão de vocês mulheres, da gente parar com essa bagaceira?
Olha, padre, com certeza há. E eu vou resumir em 2 palavras, respeito e educação. A partir do momento que cada um respeitar o seu espaço, porque o meu limite vai até onde começa o seu direito, e a gente for educado para seguir essa linha de respeito, eu acho que daí não vai ter mais problemas. A gente vai estar totalmente tranquilo, porque cada um vai estar no seu lugar. O seu trabalho é o seu trabalho. Você que tem capacidade para desenvolver. Não adianta eu querer sentar aí no seu microfone e achar que eu vou fazer tão bem quanto o senhor. Eu não vou fazer. Da mesma forma, talvez, a questão do Hospital do Câncer. Talvez o senhor poderia não conseguir fazer o que eu
exatamente,
fiz ali.
Exatamente.
Então, eu acho que cada um faz a sua parte, aquilo que se propõe a fazer. E a gente se respeitar. Isso daí, infelizmente, eu acho que ainda vai demorar algum tempo, porque vai depender de educação. Mas eu queria deixar aqui também dito que toda vez que ouvirem por aí um grito de uma mulher, nem sempre é porque ela está aí se prostituindo, fazendo arruaças, mas ela pode estar pedindo socorro.
Exato.
Né? Por exemplo, ontem furou o pneu do meu carro no meio da rodovia. Aí eu peguei o macaco e olhei para lá, olhei para cá, olhei no pneu, olhei no carro, e agora? Eu conseguia trocar um pneu de carro antes de fazer a cirurgia do câncer, que comprometeu o meu braço direito. Então eu não conseguia trocar um pneu de carro, e ali eu fiquei pedindo socorro, eu tava gritando ali, eu queria alguém. E de repente apareceram 2 senhores e fizeram. Então nem sempre a gente está fazendo arruaça. Às vezes nós estamos em algum movimento, fazendo barulho inclusive, mas não é arruaça. Nós estamos às vezes chamando a atenção para que os nossos direitos... E eu acabei de ganhar uma rosa, hein? Muito linda, obrigada. Às vezes a gente está ali lutando pelos nossos direitos. Outras vezes a gente está lutando até pelo direito dos homens, porque nós sabemos que nós temos que cuidar dos homens também.
Isso.
Porque a questão, por exemplo, da saúde, o homem, é muito difícil levar o homem ao médico. As mulheres vão, a mulher marca.
É verdade, Virgínia. Olha, eu que não tenho mulher, só por Deus, hein? Para ir no médico tem que brigar comigo mesmo, todo dia.
Então, e os homens poderiam também trabalhar essa questão aí junto com as mulheres, as filhas, para ajudar nesse sentido, de cobrar, de levar. Agora nós estamos em plena campanha e vai iniciar vacina do HPV, que as meninas de acima de 10 anos. Isso é seríssimo. Nós temos que encarar isso daí assim com uma realidade muito fria e que nós temos que entrar nela de cabeça. Porque o HPV é um vírus que a gente pode pegar em qualquer lugar, não é só na relação sexual. Sim. Em qualquer lugar a gente pode pegar o vírus. E esse vírus, ele se transforma em um câncer muito rapidamente. E aí a vida que se foi. Então nós temos que trabalhar essa questão aí. E os homens devem cobrar das filhas, das mulheres, deve ir ao médico com a mulher, não impedir a mulher de ir ao médico, porque o médico vai mexer em locais que ele acha que é só dele. Não tem isso, ninguém é dono de nada. Claro. Nós temos os nossos órgãos e existem os médicos, que foi uma profissão deixada por Deus. Uhum. Então nós precisamos disso daí. E tem homens que não deixam as mulheres irem ao médico porque não quer que outro homem toque a mama da mulher, por exemplo. Isso daí são questões absurdas e que eu acredito que daqui para frente a gente vai trabalhar muito isso, e num futuro não muito distante, talvez eu ainda consiga vê-lo, a gente vai ter mulheres e homens trabalhando na mesma causa.
Exatamente. Né? Muito bem, Virginia. Eu queria até lembrar que, de fato, o médico é uma profissão deixada por Deus, está lá no livro do Eclesiástico, no capítulo 38, viu? Você pode ir lá, você vai ver. A Solange Simon disse que está ouvindo, ela postou, ela fez até um cartaz, né, virtual, e postou aqui sobre o programa Ponto de Vista, dizendo que está no ar. Ela está ouvindo desde o começo, parabeniza, diz que o programa é excelente e manda um beijo para você, viu, Inês? Tá bom? Você deve estar acompanhando aí também, né? A gente está falando, e eu preciso agora ir me encaminhando para o final, portanto, Inês e Lourdes, vou pedir que vocês sejam um pouco rápidas. A gente fala da educação, mas os princípios educacionais não estão se deixando levar também pela questão do consumismo? Isso. Existe realmente uma educação humanística mesmo para poder fazer a pessoa ser aquilo que ela é constituída de direitos e dignidade? Porque às vezes eu sou educador, né? Às vezes quando eu pego as cartilhas que vem do governo, a gente sabe que tem coisa que a pessoa é colocada no sorrateiro, infelizmente não é levada para ter dignidade.
Então eu vejo, padre, falando resumidamente, precisa essa educação para quando chegar para a instituição, ela precisa vir de casa. Porque o educador, ele sai de uma família. Então, se lá na família os princípios já não são abordados, não são vistos, esse educador, ele vai sair também sem esses princípios. E daí, veja bem, precisa estar em conexão com uma família. E daí o profissional que chega, igual o senhor falou, muitas vezes nos é imposto livros que vêm do governo. E se o profissional não tiver um olhar, fazer uma leitura humanística, um olhar crítico, ela vai ser um repetidor daquilo e vai se transformar outros, até porque nós temos os educandos em nossas mãos. Então eu vejo, você que está me ouvindo agora, nós que somos família, os princípios vêm de berço. Aí são polidos através da cultura. Mas uma cultura de banco escolar, se for bem dada, aí é o cuidado que nós profissionais educadores temos que ter.
Muito bem, obrigado. Aqui a Yanara Ellen diz que está na sintonia, nos acompanha aqui pela nossa frequência. Inês, suas palavras finais neste programa de hoje, né? Finais hoje,
com
né?
Com certeza. Padre, então só voltando à questão lá do movimento feminista. Sim. Como o senhor disse com muita propriedade, acho que foi essencial que houvesse aquela luta, porque as mulheres precisavam ser ouvidas, e naquele momento era o que tínhamos, era o que as mulheres puderam fazer para chamar a atenção para os seus direitos. Acho que hoje realmente essa briga de feminista e de machista não tem mais lugar. Hoje nós temos outros instrumentos, políticas públicas voltadas, outros instrumentos mais eficazes, né? E o que a gente tem que ter em mente, precisa ficar claro para a população, é que a mulher, ela não quer ser igual ao homem. Ela quer ter direitos iguais. A gente quer que as diferenças sejam respeitadas. Claro. Nós queremos ser femininas. Nós queremos continuar sendo mães, sendo donas de casa também. Mas nós queremos ter o respeito como seres humanos. Nós queremos que homens e mulheres sejam respeitadas da mesma forma como seres humanos. Então essa briguinha de a mulher quer ser superior ao homem, ela quer galgar cargos maiores que ele, não é isso. Exato. Não é essa a conversa. Nós queremos ter direitos iguais e queremos ter os nossos direitos respeitados. Só isso. Ninguém quer ser melhor que ninguém. Mesmo porque eu não vivo numa família só de mulheres. Eu tenho um marido que é homem e eu tenho um filho que é homem. Uhum. E eu quero que haja harmonia na minha casa. Eu quero que a minha filha seja respeitada e o meu filho também. Então, como a nossa amiga aqui disse, a educação é fundamental e o berço é dentro de casa. Então, se a mãe obriga a filha a fazer os afazeres domésticos e deixa o filho assistindo televisão, ela não pode depois sair falando em direitos de mulheres lá fora. Então, começa dentro de casa. Todos trabalham, todos estudam, têm seus afazeres fora e quando chegam em casa tem que dividir tudo também, né? Os pequenos afazeres, as pequenas coisas dentro de casa. É aí que começa. E, por outro lado, também as políticas públicas, as verbas que a gente sabe que existe hoje em dia até uma parte do orçamento interessante voltada para isso, deviam ser aplicadas, no meu entendimento, uma parte maior na educação. Porque a Lei Maria da Penha, o Judiciário, a Defensoria Pública, a gente lida com o assunto quando a violência já aconteceu, né? Quando os direitos da mulher já foram violados. Então, nós já estamos no estopim. E nós queremos que isso não aconteça. Nós queremos a prevenção. E a prevenção tem que começar, então, na educação das novas gerações. A educação não sexista, a colocação na grade curricular de uma educação onde se respeite o ser humano como todos os filhos de Deus, independentemente de raça,
de credo, de sexo.
Exatamente. Então nós queremos isso, respeito e dignidade, para chegar um dia no futuro e nós podemos dizer assim, olha, não tem lei Maria da Penha, não tem lei que protege a mulher, porque nós não precisamos disso, nós somos respeitadas como ser humano. É essa a nossa mensagem.
Muito bem, eu gostaria até de continuar falando com vocês, mas eu preciso dar espaço para o outro programa, né? Então eu quero agradecer a Inês, a Virgínia, a Lourdes e a dona Edith e você que nos acompanhou. Mando aqui um abraço para a Mirella Melo e também para a Rose e a Kelma Carreiro, né? Que estão nos acompanhando através do Face, né, através da Rádio Coração também. E deixamos um abraço para todas as mulheres hoje, amanhã e depois, tá bom? Um abraço a todas e voltamos no próximo sábado, se Deus nos permitir.